Recebo aqui no estúdio as manas Marielle e Michele, as manas Bonetti, mestres mosaicistas qualificadas pela Escola Mosaicisti del Friuli, lá de Spilimbergo, na Itália, que é uma referência mundial, né? Há muitos anos elas se dedicam a essa área, né? Tem uma bagagem, uma experiência enorme, e nesse ano, 2026, elas celebram 10 anos de dedicação às atividades ligadas à formação e à difusão da cultura. Bom dia, Marielle.
Bom dia, Bicudo, que está com seu italiano afinadíssimo. Será? E a todos os ouvintes.
Falei
da nossa...
bem o mosaicista?
Sim, caprichou. É. Escola. É.
A gente falou a palavra escola nesse ano 2025 foi bastante
muitas
soletrada
vezes,
pela,
né,
gente, né? O na giornata escola, né? É, na giornata italiana. E foi muito legal o nosso projeto. Até falamos um pouquinho aqui em off, né? Mas falar dessa arte, né? Do mosaico, que vocês dominam muito bem, que já temos tantos lugares na cidade que mostram um pouco da arte de vocês, né? Um pouco do conceito, de onde foi criado, um pouco da história, para que os interessados no curso saibam também, né, onde é que estão pisando, né, também, né, e o que, que eles vão aprender para a vida e para o futuro, né? Mirelle.
Michele.
Marielle e Michele, gente.
A gente tem uma prima Mirella também para ajudar a fazer confusão, mas está tudo
então,
certo.
Então o meu erro não foi tão grave assim.
Está tudo em família.
Um abraço para ela.
Um abraço para a Mirella. Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes também da Marconi, né? Gratidão por essa oportunidade de a gente retornar a esta casa para difundir esta arte, difundir os projetos que a gente procura espalhar pela cidade, pela região, pelo nosso país e até na América Latina, porque a gente já foi, né, também dar cursos na Argentina, demonstrações no Uruguai, tivemos alunos, né, de outros países, não só de Argentina e Uruguai, mas também do Paraguai, do Chile.
E estamos finalizando um monumento.
Um monumento para o Uruguai.
Para o Uruguai também.
Né, estamos na produção da segunda parte de uma obra que já foi parcialmente instalada lá em Montevidéu, no Uruguai.
Aproveito para falar, então, que monumento é esse, que trabalho é esse que vocês vão fazer?
É um monumento em homenagem aos 80 anos. Eles chamam de Famei Furlan, né?
Certo.
Que é como seria um círculo friulano lá de Montevidéu, no Uruguai. É um dos mais antigos que a gente tem aqui na América Latina. Acho que talvez o mais antigo seja o da Argentina, mas 80 anos de história é bastante tempo. Então, eles fizeram um monumento em homenagem a essa família friulana de lá, né? E também a essa colonização que eles tiveram de imigrantes da região do Friuli lá. Então, o primeiro lado do monumento é o mapa do Uruguai, né? Com os símbolos da região do Friuli, e o outro lado é o mapa da região do Friuli com os símbolos do Uruguai. Toda a arte gráfica ela é inspirada na obra de um artista uruguaio muito famoso, que é o Joaquim Garcia Torres, né? Que tem assim, estilos bem cores primárias, né? Branco, azul, vermelho, amarelo, bem marcantes. E a gente interpretou toda a obra em mosaico, no estilo clássico romano. Claro que tem uma pegada um pouquinho contemporânea pela questão das cores, né, do material vítreo que a gente trabalhou, né, não tem materiais naturais, mas a construção do mosaico é em estilo romano. E agora a gente está fazendo o segundo lado, né, da obra, né? Na verdade é um projeto de consultoria que a gente está dando, mas acabamos executando praticamente 100% da obra em mosaico. Veio o engenheiro uruguaio aqui para fazer o nosso curso e acompanhar também, veio já duas vezes aqui para Uruçanga, né, para acompanhar, para também tentar executar junto, mas acabamos executando nós toda a parte. Agora o segundo lado tem também uma bandeira estilizada da Itália e do Uruguai, e tem algumas placas também que vão ser inseridas que contam um pouquinho mais do projeto e dessa história da imigração friulana na cidade de Montevidéu e no Uruguai como um todo, né?
Que resultados positivos que esses intercâmbios e conexões com os países vizinhos trazem, né? Você cria um curso, uma oportunidade, as pessoas vêm, conhecem, levam para outras regiões, outras ideias vão surgindo e mais outras. E isso vai surtindo efeitos. É e bem... trabalho para vocês, claro, né?
É bem bacana, inclusive, porque assim, é justamente essa edição que está acontecendo, que está aberta aqui para Uruçanga nesse momento, né? A gente está celebrando a 10ª edição desse projeto financiado pela região do Friuli, na Itália, né? Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer essa escola que tu bem pronunciaste, a Escola Mozartista del Friuli, lá de Spilimbergo. Conhecemos um projeto breve, gratuito, em 2010, né? E depois fizemos um investimento próprio na formação de 3 anos, que foi de 2011 a 2014. E aí, desde que nós retornamos para o Brasil, né, nós fomos convidadas para dar uma palestra em 2015 lá em Santa Maria. E aí, na ocasião dessa palestra, tinha uma comitiva da região do Friuli e eles assistiram toda a palestra, o teatro lá estava lotado, e eles ficaram muito impressionados com o interesse das pessoas e aí acabaram nos convidando para trazer esse curso para o Brasil. Então, desde então, eles patrocinam um curso nosso por ano no Brasil. A gente está indo para a 10ª edição, né? Até então, a gente só conseguia realizar em Santa Maria. Foram 4 anos em Santa Maria. Aí, de tanto a gente insistir para que o projeto fosse itinerante, a gente conseguiu trazer pela primeira vez para Uruçanga, em 2021, que coincide com a fundação aqui do nosso Círculo Friulano de Santa Catarina, que, inclusive, foi uma exigência deles, né? Eles falaram, a gente deixa levar o projeto, mas desde que seja fundada, né, uma associação friulana aqui na cidade, ligada ao Ente Friuli nel Mondo, né? Que é a entidade que promove esse projeto no Brasil.
É assim que a arte e a cultura se multiplicam.
É, justamente. Então, a gente é um projeto em parceria com o nosso círculo aqui de Uruçanga, mas primeiramente com o círculo lá de Santa Maria, que é o mais ativo do Brasil, né? Então, é uma edição, praticamente acaba sendo uma edição no Rio Grande do Sul, uma edição em Santa Maria. Foram três em Santa Catarina, aliás. Foram 3 edições em Bento Gonçalves, né? E a gente está indo também para a 3ª edição agora em Uruçanga. E além disso, aí a gente também foi convidada para dar um curso lá no Nordeste da Argentina, né? Na província do Chaco.
Eu gostaria de dizer ao ouvinte e àqueles que assistem, principalmente no Facebook, também no YouTube, que a gente mostra aqui na tela algumas imagens, inclusive dos alunos em atividade, né? Com a mão na massa, né? Trabalhando, produzindo, criando.
Esse videozinho que está passando para vocês é da última edição aqui em Uruçanga, que foi em novembro de 2024. Né? A gente sempre tem o apoio lá da Vinha Amazon, que, como é um curso intensivo, né, a gente recebe muita gente de fora, até de outros países, a gente procura consolidar ele todo em uma semana. Então, muita gente fica hospedado lá e, quando a capacidade lá, que é pequena, não dá conta, a gente também procura a rede hoteleira aqui da cidade, né? Então, ficam espalhados na cidade. Então, e eles preparam as refeições lá, como é o dia todo, né? Então, a gente faz um processo intensivo de formação, que é de 48 horas aulas, certo. Mas a gente procura fazer uma imersão cultural, né? Tem muita gente vindo de fora que não conhece a nossa cidade, a nossa região. A gente procura fazer, nas outras edições também fizemos, passeios aqui para conhecer principalmente a região ali do Vale do Rio Maior, que é onde é o berço da colonização friulana aqui em Uruçanga, né? Principalmente. Também fazemos degustações harmonizadas nas vinícolas, mostramos, né, a nossa praça, onde a gente tem uma obra importante, uma referência, né, que é a Anita Musiva. Levamos agora também lá no Parque Municipal para mostrar os outros 4 painéis grandes que a gente tem. Então, eles ficam com essa experiência mais ampla, né? Não é só um curso de mosaico. É uma experiência, né? Para viver essa arte, mas também para conhecer um pouquinho da cultura aqui da nossa cidade, da nossa região.
Um detalhe que chama a atenção é que são poucas vagas. Ou seja, não é uma turma de 40, 50 pessoas. Ela é bem limitada, imagino eu, que até para que o aproveitamento seja o máximo possível, né? Ou o maior possível.
São 12 vagas apenas, né? Então, assim, para se ter uma ideia, é uma oportunidade excelente, porque, assim, um curso privado nesse nível de formação, de 48 horas, ele estaria na casa de uns R$ 3.500 a R$ 4.000 o investimento.
Certo.
Né?
Uhum.
Sem falar nas ferramentas, porque, em geral, em qualquer outra escola, o participante ainda tem que levar as ferramentas.
Ah,
né? Então, nesse projeto com financiamento da Itália, ele praticamente vai para um terço, em torno de R$ 1.200 é a taxa de inscrição. Uhum. E a gente ainda tem uma oferta especial, que os dois círculos, né, de Santa Catarina e de Santa Maria, eles estão oferecendo 4 meia bolsas, né, que seria um desconto de 50% na taxa de inscrição, para descendentes de imigrantes da região do Friuli, certo. Que é uma forma de a gente estimular participantes aqui da região. A gente,
para quatro pessoas ficaria R$ 600.
R$ 600. Então, a gente vem aqui fazer um convite especial para todos os moradores de Uruçanga e região que tenham descendência dessa região, que são muitos, né? Uhum. Que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa arte. Não tem nenhum pré-requisito para participar do curso. Basta realmente ter vontade e disponibilidade para estar com a gente essa semana, né? E eu acho que é uma experiência importante para conhecer uma arte, para conviver com outras pessoas também que estão vindo de outros estados, né? Já temos participantes confirmados do Nordeste, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, é uma oportunidade também dessa experiência de contato com outras pessoas, né? E, assim, acaba sendo uma oportunidade única, porque a gente não tem certeza que esse curso vá voltar para Uruçanga, uhum, né? Porque já está indo para a terceira edição aqui, e como é um projeto itinerante, se uma outra cidade do estado manifesta o interesse, existe a possibilidade desse curso se deslocar, né? Então, claro. São 48 horas, a gente fornece todos os materiais, empresta todas as ferramentas. Então, além de toda a bagagem teórica, o participante ele vai sair de lá com 3 mosaicos, né? Um em cada estilo, né? Desde o mosaico romano, né? Que era mais utilizado na antiguidade, o mosaico bizantino, até chegar no mosaico contemporâneo. Então, uma oportunidade de experimentar e ver aonde se encontra melhor, né? Em qual estilo se sente mais confortável, se quiser dar continuidade.
O início já é dia 10 de abril, né? Já é não, nós estamos hoje...
Já 10 de abril é o prazo para as inscrições.
Para a inscrição.
Isso, a gente precisa das inscrições, das 12 inscrições confirmadas até o dia 10 de abril, para a gente dizer para a Itália, tá ok, o curso vai acontecer.
Perfeito.
E aí o curso vai ser do dia 16 ao dia 22 de maio, ele, na verdade, dessa vez ele vai começar num sábado, porque a gente teve que conciliar com a agenda dessa comitiva italiana, com a vinda deles para o Brasil, que esse é o período que eles teriam disponibilidade para estar aqui também. Provavelmente eles vão estar mais para a conclusão do curso, porque eles têm também outros compromissos, outras agendas no Rio Grande do Sul, mas eles fazem questão de estar aqui para esse momento de até de confraternização, né? E para ver como é que esse projeto está se desenvolvendo. Afinal de contas, é a 10ª edição. Uhum. É o único lugar que acontece fora da Itália é aqui no Brasil. Esse projeto não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Teve uma edição na Argentina, mas não teve continuidade. Então, ele está tendo continuidade aqui no Brasil, e justamente por isso que a gente estabeleceu uma ótima relação de confiança
isso
com
eles.
Isso é legal,
porque vocês conquistaram a confiança.
Sim.
Para que se perpetue essa técnica, não é? Então, para ficar bem registrado, as inscrições até o dia 10 de abril. O curso em si, na prática, de 16
a 22 de maio. Isso.
E é importante citar também, porque, por exemplo, o projeto que eles levam os participantes para a Itália só pode participar descendentes da região do Friuli. Então, é muito restrito. O bacana desse projeto que acontece no Brasil é que eles abrem para qualquer interessado. Tanto é que a grande minoria é descendente de italiano e muito menos ainda descendente da região do Friuli,
certo.
Que é uma imigração muito específica, né? Então, a gente sempre fica na batalha para fazer o convite, pelo menos para a gente conseguir ali uns 2 ou 3 descendentes, até para garantir a manutenção desse projeto aqui no Brasil e continuar justificando o investimento, né? Porque essa é uma verba que a região do Friuli, por ser autônoma, ela tem disponível para investir apenas em projetos que acontecem fora da Itália, em regiões que receberam a imigração friulana, né? Então, a gente precisa também, digamos, desse compromisso, né, da comunidade friulana, né, para a gente garantir a continuidade desses projetos aqui no Brasil, né?
A escolha do período 16 a 22 tem a ver também com um mês que é festivo e também tem um peso histórico e cultural para nós?
Coincidiu um pouco, é claro. A gente quis fazer agora no primeiro semestre, mas coincidiu também com a agenda deles aqui no Brasil, porque nesse período também tem um evento importante para eles, que eles participaram o ano passado, que é o Wine South America, que acontece lá em Bento Gonçalves, que é a maior feira de vinhos da América do Sul, né?
América Latina.
E o ano passado teve uma comitiva da região do Friuli, que inclusive fez a apresentação dos vinhos friulanos, que é uma coisa muito interessante para nós aqui em Uruçanga, que tem tudo a ver de a gente estar nos vales da Uva Guete, porque a região do Friuli é praticamente um dos maiores produtores de mudas de parreiras do mundo. Tem uma cidadezinha lá que é o maior exportador de mudas de parreira lá na região do Friuli. Então a gente fala que alguém aqui em Uruçanga precisa acordar para isso também, para a gente desenvolver projetos nessa área de parceria com a região do Friuli, porque para nós tem uma ligação muito importante, né? Não só do mosaico, é uma preocupação nossa também expandir essas parcerias que a gente tem com a região, né? E uma coisa muito importante, Bicudo, que a gente não comentou, é que todos esses cursos de mosaico financiados pela região do Friuli no Brasil, que são parceria com esses círculos de Santa Maria e aqui de Uruçanga, as taxas de inscrições que vêm, 50% da taxa de inscrição vem para o nosso círculo aqui de Uruçanga. E a gente, desde a primeira edição que o círculo foi fundado, a gente reverte 100% desse recurso para o investimento em obras públicas de mosaico. Uruçanga até então foi agraciada com todas as obras, né? A Anitta Musiva aqui na praça, e a gente tem a última obra que foi doada, que foi o painel do Aldo Baldinho lá no Parque Municipal.
Certo.
Então, assim, quem participa dos cursos ainda está incentivando a difusão dessa arte através de obras públicas de mosaico que são doadas para Uruçanga, ou eventualmente a gente pode ser que a gente venha doar para outras cidades, né? Mas até então Uruçanga foi agraciada com todas essas obras, né, provenientes desse recurso que os cursos de mosaico geram para o nosso círculo, né?
O que que nós podemos trazer aqui para ilustrar ainda mais com relação à história da arte musiva e à evolução da técnica também? De onde é que surgiu?
Então, a arte musiva, ela, se a gente for falar em... Ela tem muito mais de 4 mil anos de existência, né? Então, mas a grande difusão dela, a gente pode falar que foi na época do Império Romano, né? Por mais que, digamos, a maestria ela fosse grega, né? Os maestros gregos, né? Eles tinham esse conhecimento. Quando os romanos foram conquistando essas cidades, eles, digamos, abarcaram esses maestros gregos, foram formando a equipe e foram espalhando o mosaico para todas as cidades que eles iam conquistando. Então, um mosaico, para te teres uma ideia, Bicudo, era o tapete das casas, né? Um mosaico em estilo romano, ele foi criado para ser o pavimento, para as pessoas pisarem sobre, né?
O meu pai, provavelmente, se vocês tivessem visto as calçadas que ele fazia lá em casa, ele comprou uma carga de pisos quebrados da Ceusa, refugados, fez a calçada. Meu pai era um pedreiro.
Sim.
Um pedreiro não profissional, fazia de tudo um pouco. E quem morou na Baixada na Fluminense, lá vizinho, sabe? Ele fazia a calçada toda. Ficava até um pouco escorregadio, mas nos intervalos onde tinha o cimento...
Segurava. O rejunte que segurava.
Exatamente, tinha uma garantia de não levar tombo.
Mas tu sabes que praticamente esse é o estilo que veio para o Brasil. Puxa. Que ele é chamado de trencades, ou trencadiz, dependendo do acento aí em espanhol. E ele, na origem da história, ele vem da influência de Gaudí, do arquiteto de Gaudí na Espanha, que ele tinha uma preocupação muito grande com o reaproveitamento de materiais. Certo. Então, ele recolhia o resto, né, das suas obras e fazia, que é esse mosaico do caquinho de cerâmica, que comumente é utilizado. Também a Imperatriz Teresa Cristina, né, revestia os bancos, né, do palácio lá com as louças quebradas. Então, praticamente é isso um pouco que se difundiu mais no Brasil, porque até pela idade do país, né, a gente tem um pouco mais de 500 anos, né, a gente não tem uma história, uma tradição. Por exemplo, nessa escola que a gente frequentou, ela completou em janeiro agora 104 anos de existência. Apenas 6 brasileiros frequentaram. Nós somos as duas únicas catarinenses que frequentaram. E nessa escola a gente tem a oportunidade, por isso que ela é referência no mundo, porque a gente tem a oportunidade de praticamente estudar todos os estilos, né? Na teoria e também depois na prática, porque a gente teve aula 8 horas por dia, e dessas 8 horas por dia, praticamente 50% é de prática, pelo menos, né? Então, nos dá essa bagagem de poder experimentar e passar por diversos estilos, né? Porque, assim, para cada uso, tem algo talvez um pouco mais indicado, ou dependendo da arte gráfica, vai ter um estilo que se encaixa melhor, que nem agora esse trabalho que a gente fez para o Uruguai, né? Vendo a arte gráfica, a gente observou que o estilo romano se encaixava muito bem para interpretar a arte que eles criaram, né? Então, essa é a vantagem. Por isso que, nesse curso, por mais que as pessoas leiam ali curso de introdução, não é um simples curso de introdução, porque as pessoas, elas vão ter a oportunidade de experimentar pelo menos os 3 principais estilos de mosaico, que é o romano, o bizantino e o contemporâneo. E isso é muito importante porque, assim, dependendo da característica das pessoas, às vezes elas não vão se identificar muito com o romano, que é uma técnica mais rígida, que tem um regramento mais específico, né? Então, talvez, digamos, se são espíritos mais libertos, vão se identificar mais com o contemporâneo, né?
Eu estou vendo aqui, com relação às ferramentas, né? A martelina e o tagliolo.
Isso, né? Perfeito.
Para que a pessoa possa, na prática, fazer as suas artes de acordo com a cabeça e a criatividade de cada um. Aliás, isso faz parte também do material.
A martelina, inclusive, ela é uma ferramenta, ela é uma meia-lua em aço com uma chapinha de vidro nas pontas, que é um metal extremamente duro, certo, que é isso que dá precisão no corte. Ela é uma ferramenta que ela é assim desde a antiguidade. Claro, foi evoluindo a questão da vidro, mas ela é uma ferramenta extremamente versátil. A gente consegue cortar qualquer coisa. Tanto é que a gente não trabalha com os alicates, que normalmente é o que se usa quem faz o mosaico de caquinho, porque os alicates tem toda uma questão até de saúde, né? Eles trabalham com toda uma musculatura aqui que pode dar lesão de esforço repetitivo, né? Algo que a martelina não nos causa, né? Então, quem já fez mosaico normalmente utilizou os alicates. Então, no curso, vai ter oportunidade de utilizar uma ferramenta diferente e bem mais versátil.
O que eu falei do meu pai sobre revestir calçadas com caquinhos de azulejo, talvez motivou aqui a Dulcineia Canto mandar uma foto. Depois eu mostro para vocês. Moro em Cocal do Sul. Meu pátio é todo assim. Um pátio enorme que entra para a garagem, cheio de caquinhos.
É bem comum.
É comum ainda, né? Se encontra bastante na região, né? Inclusive revestimento de paredes, né?
É bem instintivo também, né? Porque às vezes as pessoas vão repetindo isso e vão fazendo isso, mas não sabem a origem, né? Então, o curso é uma oportunidade para a gente conhecer também a origem desse estilo de fazer mosaico que
agora,
veio para o Brasil.
Esse revestimento, ele não tem compromisso nenhum com formas, mas é possível
mais ou menos
dar algumas formas. A pessoa vai encaixando, colocando, vai aproveitando.
Ele pede formas irregulares, né?
Exato.
E aí, é claro, teu pai fez isso de forma instintiva, nem isso. Quebrando, né? Quebrando, dando uma martelada e quebrando tudo de qualquer jeito, né? Mas a gente, ele tem algumas regras, né? É claro, quando a gente não conhece de onde veio, porque que era feito dessa forma, exato, a gente sai repetindo aquilo que a gente vê e acha que é, e às vezes dá certo, tá tudo certo, né? Muito. Mas a gente procura no curso colocar um pouquinho da origem desse estilo aí também, né? Referenciar por que era feito desse jeito, como que são os cortes, né? Os materiais. E é bem interessante, porque daí a gente entende o porquê de as coisas serem feitas dessa forma, de serem repetidas desse jeito, né?
Até tem algumas pessoas que falam que vale a pena fazer o curso só pelo primeiro dia, porque o primeiro dia é justamente essa viagem histórico-cultural. Então, a gente vai fazendo uma viagem pela história dos mosaicos, né? As principais manifestações, e já explicando essas diferentes técnicas, né? Que foram surgindo, né? E aí as pessoas vão entendendo por que era feito daquela forma, né? né, vai trazendo as principais manifestações. Então é bem bacana, porque acaba sendo também uma forma de ampliar um pouco a visão, né? Porque o que a gente fala é a ignorância no bom sentido, né? Uhum. Pelo desconhecimento. Sim. Né? Então, talvez teu pai, ele fez de uma forma intuitiva o que ele viu em algum lugar, né?
Financeira,
né? O jeito que ele encontrou ali para fazer, né? É. Talvez uma outra pessoa, talvez assim, numa veia, num olhar, assim, já tinha uma predisposição para a arte, ia levar para um outro lado, né? Queria ia montar algumas formas, alguns desenhos, né? Então, dá para fazer de tudo, né?
Podia deixar somente no cimento, aquele que se chama de contrapiso, né?
Sim.
Mas não fica bonito. E aí, na época, eu lembro que as indústrias cerâmicas também descartavam isso de forma gratuita. Sim. Bastava ir lá buscar com uma caminhonete. E eu sei que ele fez isso. Também foi a questão financeira. Poucos recursos também de colocar um piso mais caro.
Mas eu vou trazer um exemplo bem simples, que talvez muitos conheçam. A gente tem os mosaicos aqui do santuário ali do Sagrado Coração de Jesus, certo, né, em Sara. Vou mandar até um abraço para o nosso amigo Padre Bento, que foi quem fez. O Padre Bento, ele frequentou uma escola muito específica em Roma, que é, acho que um ano de formação, mais ou menos, que é baseada no estilo do artista, né, do padre que criou, né, esses mosaicos. E ele tem um estilo bem característico. Se vocês observarem, por exemplo, as formas, né, as imagens, elas são construídas de uma forma, né, totalmente diferente do que é construído o fundo dos trabalhos. O fundo dos trabalhos, ele é construído de uma forma quase rudimentar, como que o teu pai utilizou. Praticamente esses caquinhos de cerâmica cortados a caso. Né, os fundos desse estilo de mosaico, eles são preenchidos dessa forma. Então, assim, é um estilo muito particular, que é o mesmo agora, inclusive, que estão fazendo as fachadas externas da Basílica de Aparecida, né, que é o Rupnik. Então, ele tem essas particularidades. Mas aí é um estilo do artista, digamos que inventou. Né? A gente não pode falar de uma técnica em específica, assim, né? Acabou se criando um estilo que leva a cara daquele artista. Então, todos que frequentam aquela história acabam sendo meio que discípulos daquela pessoa, né? Acabam criando os trabalhos que, na hora de interpretar, ficam muito, muito parecidos. Parecido. Né?
A indústria cerâmica já cria algo também voltado para o mosaico. A arte de mosaico.
Então, a gente trabalhou, né, nos anos, quase 10 anos que a gente trabalhou na indústria cerâmica, a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho nessa área, que era a parte do mosaico industrial. Então, tudo aquilo que a empresa não fazia dentro e terceirizava, né? Então, a gente tem prestadores de serviço, aqui em Uruçanga, inclusive, tem uma empresa que ainda faz isso, né? Que presta serviços para as indústrias cerâmicas, que recebe o revestimento cerâmico e transforma em mosaico. Às vezes combina com mármore, combina com vidro, combina com metal, mas faz um mosaico mais com cara industrial.
Certo.
E aí no curso a gente vê essa diferença.
São
cortados, né,
por máquina, né?
Máquina, né? A gente faz o que a indústria não faz e não quer fazer.
Certo.
Que a gente faz uma arte praticamente toda artesanal e toda manual. A indústria trabalha normalmente com máquinas para fazer os cortes. Em geral, são cortes geométricos, quadrados, retângulos, triângulos. Às vezes, são colados manualmente, né? Quem tem um processo um pouco mais artesanal. Mas o corte e a preparação dos materiais, em geral, ela tem uma cara bem industrial. E a gente não. Trabalha todo pecinha, cortando manualmente, pecinha por pecinha. Teria opção, a gente teria opção de ter, por exemplo, uma ferramenta que se chama de trancia na Itália e guilhotina aqui no Brasil, que vai cortando os quadradinhos de uma forma mais artesanal. A gente particularmente não gosta, porque traz justamente um caráter, uma cara de corte muito reto, muito preciso, uma cara de industrial, e a gente não quer isso para os nossos trabalhos. Certo. A gente quer que ele tenha uma harmonia e um traço bem artesanal, porque a gente acredita que é a beleza daquilo que a gente faz, né?
Não perder a personalidade de ser realmente manual, arte manual, né? De 16 a 21 de maio, lá na Vinícola Amazon.
Exatamente.
Amazon, porém as inscrições até o dia 10 de abril.
Até, né, o dia 10 de abril, e a gente já tem aproveita... Temos as quatro bolsas disponíveis ainda.
Todos os confirmados são de fora de Santa Catarina, inclusive.
Então, posso aproveitar a oportunidade para a gente fazer um chamado para esses friulanos aqui da região?
Claro.
Muita gente não conhece, assim, mas a gente tem várias famílias de origem friulanas aqui. Se a gente pega ali na região do Rio Maior, que vieram quase todos da região de Huerto Castro, a gente tem os Mazuco, todos os De Lorenzi, né? De Lorenzi Cancelheiro, De Lorenzi Dinon, De Lorenzi Froll, De Lorenzi Caniver. A gente tem os De Lorenzi Bocardo também. A gente tem...
Dezan,
é friulano.
Temos Manarim,
Barzan. Aí depois tem uma outra região da Itália, que é a Gemona del Friuli, que a gente tem os descendentes dos Contessi, dos Copete, dos Forjarini... Londero, acho que não tem muito aqui em Uruçanga, mas a gente encontrou um, mas tem também. E aí temos também os Scarpato, que vieram também de Polcenigo. Temos o Varnier. Redivo também é friulano, de Fontana Freda. Então, assim, tem muitos sobrenomes de descendência da região do Friuli, aqui na região, que a gente não tem ideia, muita gente Fábio, não tem ideia.
Fábio, comum, acho que é.
Então, assim, se alguém tiver dúvidas, quiser entrar em contato conosco... Né, para ter certeza, fique à vontade. Senão, a gente recomenda também que faça um exercíciozinho com a mãe, com o pai, com a avó e avô, se ainda estiverem. Faz a árvore genealógica da família e vê quais os sobrenomes que tem atrás do sobrenome que você leva, para ver se tem a possibilidade de encontrar algum de origem friulana para ter direito a essa bolsa de 50% de desconto.
Inscrições 99162-1899, direto com você.
Direto conosco.
Com a gente. Se tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição, quiser esclarecer. Então, a gente reforça o convite. Mesmo que, de repente, a pessoa tenha uma atividade profissional, a gente sabe que, às vezes, é difícil ficar fora a semana toda, mas tenta negociar aí umas férias, né? Talvez uma contrapartida, uma oficina com a empresa que trabalha, alguma coisa depois, né? Porque é uma oportunidade única. A gente não tem certeza que esse curso vai voltar para o Uruçanga, porque já foram... Está sendo a terceira edição, né? Então, o ano que vem, com certeza, não. O ano que vem, ele já deve ir para o Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma oportunidade imperdível mesmo.
A Elisete perguntou se Furlaneto também está nessa lista, não?
Acho que não. Furlaneto não. Deve, não sei a origem, mas não é friulano.
Certo.
Mas pesquisa na árvore genealógica, Elisete. Vai que encontra algum outro.
Bom, o Instagram Manas Bonetti com dois T's.
Exatamente. Isso. E quem quiser, Bicudo, também, o curso ele é aberto para visitação. Durante aquela semana, quem tiver curiosidade, quiser ver os trabalhos acontecendo, como é que é, como é que faz, a gente vai estar lá à disposição, né, para receber, orientar, e vai estar aberto à visitação pública e gratuita de quem quiser acompanhar as atividades também.
Muito legal. Só 12 vagas, 4 com bolsa, né, de 50% de desconto. Aproveitem, ó, 99162-1899. Informações também lá no Instagram, @manasbonetti, com dois T's, né, para você participar também. Obrigado a vocês por terem vindo, parabéns mais uma vez, vocês seguem muito focadas, determinadas, né, em manter essa técnica tão bacana, tão legal, né, requisitada por instituições, por empresas, por famílias, como é o caso do Uruguai também, né. Marielle e Michele. Obrigado, Marielle.
Obrigada, Bicudo. Obrigada, Rádio Marconi, que é sempre uma grande parceira com os agentes culturais, com os projetos culturais da cidade.
E Michele, obrigado também. Né?
Obrigada. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade para a gente. É uma honra estar aqui difundindo essa arte.
Os setores culturais de Uruçanga, né? O setor cultural está bem entrelaçado, bem conectado, né? Conversando bastante, né? A gente pode esperar aí certamente sonhar com melhores dias aí, né? Parece que no passado se perdeu um pouco do tempo, mas não vamos olhar para o passado, olhar para frente,
vamos,
né? E trabalhar.